SBS Radio.
Os destaques, então, do noticiário desta quarta-feira, 11 de setembro. O secretário de Segurança Nacional, John Bolton, deixou a administração de Donald Trump. E uma guerra se travou no Twitter, com o presidente Trump dizendo que demitiu Bolton e Bolton dizendo que quem renunciou primeiro foi ele. Trump disse que não concorda com várias políticas de seu ex-secretário, que ele nomeou em abril do ano passado. Bolton foi o terceiro secretário de Segurança Nacional de Trump, depois de Michael Flynn e H.R. McMaster. Ele ajudou a criar uma política mais linha dura contra o Irã. Bolton também se opôs às negociações de paz com o Talibã, que Donald Trump cancelou no fim de semana, depois de convidar o grupo para se reunir em Camp David. Bolton argumentou que convidar um grupo terrorista para o retiro presidencial criaria um precedente terrível. Durante uma entrevista coletiva à imprensa, Mike Pompeo, secretário de Estado, disse que ele mesmo já teve seus desentendimentos com John Bolton.
There were many times Ambassador Bolton and I disagreed, that's to be sure. But that's true for lots of people with whom I interact. My mission set is always to make sure as I run the Department of State is to deliver America's diplomacy and to work with the team, whether it's the Treasury or the president's staff, to make sure we get good outcomes. I know everyone's talked about this for an awfully long time. There were definitely places that Ambassador and I, Bolton and I, had different views about how we should proceed.
Na Austrália, Gladys Liu, membro liberal do parlamento, rejeitou as alegações de que ela está ligada ao Partido Comunista da China e que usou essas ligações para influenciar a política australiana. A afirmação foi feita após o governo chinês listá-la como membro do Conselho da Associação de Intercâmbio Internacional da China entre 2003 e 2015. Durante esse período, o grupo era um braço do poderoso Conselho de Estado de Pequim, órgão político e administrativo central do governo chinês. Liu, que ganhou o assento de Chisholm em Melbourne, disse à Sky News que seu nome pode ter sido adicionado ali por engano.
Well, I can tell you that I have never been a member of this council, and it can happen. They can put your name there without your knowledge. I have no knowledge that that organization was part of whatever influential China body. If it was definitely not during my time.
A porta-voz da oposição para assuntos estrangeiros, Penny Wong, disse que o primeiro-ministro Scott Morrison precisa intervir.
This is a test for Scott Morrison. He needs to come to the Parliament, make a statement and assure the Australian Parliament and through them the Australian people that Gladys Liu is fit and proper to be in the Parliament, a fit and proper person to be in the Australian Parliament.
E a polícia de Queensland está investigando 8 focos de incêndios que eles acreditam ter sido deliberadamente acesos, ao mesmo tempo que bombeiros continuam trabalhando para conter o fogo em várias partes do estado. Até agora, o fogo destruiu 17 casas em Queensland e danificou outras 67. Os bombeiros tentam, no momento, controlar 80 incêndios. Uma força-tarefa policial especial foi criada para investigar a causa dos incêndios, com acusações criminais já sendo feitas. O vice-comissário da polícia de Queensland, Steve Golchevisk, disse que o fogo criminoso usou todos os recursos disponíveis de controle de incêndios.
Unfortunately, we've had deliberately and recklessly lit fires. Can I say from a state disaster coordination perspective, this is an enormous drain on our resources. The fire up the north coast was one of the most intense fires we have seen recently and took an enormous amount of work by Queensland Fire and Emergency Services and other emergency services to bring it under control. We got a great outcome. It could have been so different.
Os alertas de emergência para 2 incêndios que estavam queimando ao norte de New South Wales foram rebaixados, com previsão de melhores condições para combater o fogo. Alertas Watch and Act foram feitos para incêndios em Bees Nest, perto de Armadale, e Drake, perto de Tenterfield. Um total de 9 casas e 34 outras estruturas foram destruídas por incêndios na semana passada em New South Wales. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu anexar o Vale do Jordão, na Cisjordânia, se vencer a eleição para primeiro-ministro semana que vem. Israel tomou controle da Cisjordânia em uma guerra em 1967, e os palestinos veem esse território como vital para o sucesso de um futuro Estado palestino. Netanyahu está em campanha contra rivais de extrema-direita que há muito defendem a anexação de assentamentos judeus ou colônias judias na Cisjordânia. O principal negociador de paz da Palestina, Saeb Erekat, chamou a ação de crime de guerra sob o direito internacional que rege o território ocupado.
To annex the Jordan Valley is paramount to a war crime. Annexation of occupied territories is a war crime. So Mr. Netanyahu and those who help or aid Mr. Netanyahu in such a vision of annexing Jerusalem, annexing Hebron, annexing the Jordan Valley, the Jordan River, the Dead Sea, and then keeping Palestinians in their small towns and villages as prisoners without any freedom, that is a war crime.
O chanceler da Jordânia, Ayman Safadi, declarou que a medida atiraria toda a região na violência. E o líder da oposição no Reino Unido, Jeremy Corbyn, avisou o primeiro-ministro Boris Johnson de que eleições gerais estão chegando. O líder trabalhista lançou sua campanha eleitoral, apesar de seu partido ter bloqueado o pedido de Boris Johnson para uma eleição geral. Corbyn disse que usará a eleição para perguntar mais uma vez ao povo britânico se eles querem que o Brexit aconteça. Ele diz que, diferentemente de Johnson, seu partido se dedica a fazer o que é melhor para o povo britânico.
No one can trust the word of the Prime Minister, who is threatening to break the law to force through no deal. So, a general election is coming. But we won't allow Johnson to dictate the terms. And I can tell you this, we're ready for that election. We're ready to unleash the biggest people-powered campaign we've ever seen in this country and in this movement.
E o Brasil atingiu um número recorde de casos de violação sexual em 2018. Com 66.041 agressões registradas, sendo que 53,8% das vítimas tinham até 13 anos de idade. Isso significa que, no ano passado, 4 meninas de até 13 anos foram violadas por hora no Brasil. Ouça a reportagem de Evelyn Cabral, da Rádio Agência Nacional.
O feminicídio registrou um aumento no número de casos, subindo de 1.151 para 1.206, ou seja, uma alta de 4,7%. Segundo dados do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, acontece um caso de violência contra a mulher a cada 2 minutos. Para se ter uma ideia, foram 263.067 casos de lesão corporal dolosa, 66.041 registro de violência sexual, sendo 180 estupros por dia.
Em contrapartida, o número de mortes violentas no Brasil caiu 10,8% em 2018 em relação a 2017. Ao todo, foram registradas 57.341 mortes envolvendo situações de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, comparado a 64.021 mortes violentas no ano anterior. Embora os indicadores de morte violenta tenham diminuído, chamou atenção no relatório o fato de que as mortes provocadas por policiais subiram 19,7%, passando de 5.179 casos em 2017 para 6.220 casos registrados em 2018. Isso significa que uma em cada 10 mortes violentas no Brasil foi causada pela polícia. E uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio, segundo dados publicados essa semana pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A taxa global de suicídio em 2016 foi de 10,5 mortes por 100 mil pessoas. As taxas variaram de forma ampla, de 5 mortes em cada 100 mil, em alguns países, até mais de 30 mortes a cada 100 mil pessoas. Quase 3 vezes mais homens do que mulheres morrem por suicídio em países de alta renda. Ouça a reportagem da ONU News.
Cerca de 79% dos suicídios ocorreram em países de baixa e média renda, mas os países de alta renda apresentaram uma taxa mais alta, uma média de 11,5 casos por cada 100 mil habitantes. Quase 3 vezes mais homens do que mulheres morrem por suicídio em países de alta renda. Por outro lado, nos países de baixa e média renda, as taxas entre homens e mulheres são mais parecidas. Este fenómeno foi a segunda principal causa de morte de jovens entre os 15 e os 29 anos, logo após os acidentes na estrada. Os métodos mais comuns de suicídio são enforcamento, envenenamento por pesticidas e armas de fogo. Segundo a OMS, a intervenção que tem o maior potencial para reduzir o número de suicídios é restringir o acesso a pesticidas. O país mais estudado é o Sri Lanka, onde uma série de proibições levou a uma descida de 70% entre 1995 e 2015. No total, cerca de 93 mil vidas foram salvas no país asiático.
E a alta comissária para os direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse que os atuais incêndios em toda a floresta amazônica podem ter um impacto catastrófico, disse ela, na humanidade como um todo. Ela diz também que o total de mortes e danos causados na Bolívia, no Paraguai e no Brasil nunca poderão ser conhecidos. Ouça a reportagem da ONU News.
Michelle Bachelet disse estar profundamente preocupada com a aceleração drástica do desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Bachelet disse que o escritório dela também observou vários casos em que projetos de desenvolvimento, como grandes barragens hidrelétricas e plantações de biocombustíveis, foram financiados por instituições financeiras e internacionais em nome da ação climática, mas prejudicaram os direitos dos povos indígenas e comunidades locais, incluindo mulheres.
E a Austrália derrotou o Kuwait por 3-0 na estreia da campanha para a classificação para a Copa do Mundo de 2022. O capitão Matthew Leckie e Aaron Mui garantiram facilmente os 3 pontos logo no primeiro tempo no estádio Al Kuwait Sports Club. Os anfitriões tentaram compensar, mas o capitão Hussein Al Musawi e Youssef Nasser não conseguiram marcar e a Austrália segurou o placar até o fim. Austrália 3, Kuwait 0. Ainda no futebol, Portugal bateu a Lituânia por 5-1 e chegou mais perto da final do Europeu de 2020. Cristiano Ronaldo, que marcou 4 dos 5 gols, o quinto foi de William, falou à RTP sobre o bom momento da seleção.
Para mim é um orgulho representar a seleção, estamos a passar por um bom momento, eu estou a passar por um momento, a equipa esteve bastante bem hoje, como teve também contra a Sérvia, e é desfrutar deste momento, não só por ter marcado os golos, mas por ver o nível que a equipa tem demonstrado nos últimos anos, por isso estou muito feliz por isso.
E a seleção, com estas 2 vitórias na Sérvia e hoje na Lituânia, tem portas mais escancaradas para o Euro 2020?
Eu acho que sim, eu acho que o mais difícil foi feito, era ganhar na Sérvia e hoje também, por isso acho que estamos mais perto, por isso os próximos 2 jogos, um em Portugal e o contra o Luxemburgo, depois fora contra a Ucrânia, acho que se ganharmos mais 1 dos jogos, acho que já é suficiente.
E o Cristiano Ronaldo, com estes mais 4 golos, volta outra vez a olhar ali para aquele troféu que já tem lá, creio que são 5 em casa, não é?
Não, como digo sempre, não vivo o futebol pensando nos prémios individuais, obviamente que isso é uma consequência daquilo que ganhamos coletivamente. Mas é bom, não vou mentir, mas não penso nisso. O importante era ajudar a seleção com os 2 jogos. Fiz um gol na Sérvia, fiz 4 hoje, por isso muito feliz a desfrutar deste momento e aquilo que eu mais quero é continuar assim.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.